O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas e 35 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde, hora de bate-papo aqui no Expresso. Pigmalião, escultura que mexe, é um coletivo de artistas que encontrou no Teatro de Bonecos o veículo ideal para desenvolver trabalhos no limite entre artes cênicas e artes plásticas. E hoje, sexta-feira, o grupo dá início à mostra de seus trabalhos, começando aqui por Belo Horizonte e seguindo aí com circulação pelo interior do estado. Para falar sobre a mostra Pigmalião, escultura que mexe, eu converso com o diretor do grupo, o Eduardo Félix. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde.
Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Eduardo, obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre as origens aí do Pigmalião, quando que ele começou, como é que... Começou já como um grupo de teatro de bonecos, como é que foi isso?
Bom, a gente começou, já nem tem o nome teatro de bonecos no nome do grupo, não é por acaso, sabe? Porque quando começou... A gente ainda não sabia que ia ser um grupo de, né, eu tinha acabado de me formar aí na UFMG, quando eu montei um ateliê que era para ser, que se chamava Escultura que Mexe, mas era um ateliê de escultura, né? E como a gente já tinha interesse em vídeo também, em artes plásticas, em teatro, até por isso que no começo a gente pensou que o grupo se chamaria Pigmalião Teatro de Bonecos, né?
Uhum.
Mas é isso, a gente sempre, o que sempre interessou ao grupo foi essa possibilidade da escultura ganhar vida. Isso sempre, foi sempre em torno disso, mesmo com animação, né? E isso foi tomando forma e até que hoje em dia é mesmo um grupo de teatro que tem 8 anos.
Uhum. E o nome Pigmalião, vem de onde?
O Pigmalião é o nome de um escultor, de uma lenda grega. Se chamava Pigmalião, ele esculpiu uma escultura que ele se apaixonou por ela, e Vênus, que era a deusa Vênus, vendo ele se amor, e como ele prestava os cultos bem, ela deu vida para essa escultura. Então é meio que a história que é sempre usada do artista que se apaixona pela própria obra, mas também da escultura ganhando vida, né?
Uhum.
É dessa história.
Bom, vocês ao longo desses anos ganharam diversas premiações. Há hoje em dia o maior reconhecimento do teatro de bonecos na cena artística?
Sim, claro, mas a gente está batalhando espaço, né? Eu acho que tem um reconhecimento maior, mas ainda existe muita resistência na mistura de teatro e bonecos. São poucos os festivais que são espetáculos de bonecos. Mas hoje, com certeza, você vê, assim, acho que de 2000 para cá, tanto a quantidade de grupos, né, como vem sofisticando o trabalho dos grupos e vem sendo mais, cada dia mais respeitado, né? Mas o grupo Pigmalião teve sempre o objetivo muito claro de defender que o teatro de boneco como manifestação artística contemporânea, como o teatro, pode ser o cinema, a dança, né? Ou mesmo as artes plásticas.
Eduardo, então, você falou sobre essa resistência. Você acha que essa resistência vem... Você acha que as pessoas ainda associam muito teatro de bonecos a coisa para criança, para o público infantil?
Sim, muito. Isso muito. Por mais que hoje em dia, bem menos do que... Acho que graças, por exemplo, às coisas como o Festival Internacional de Teatro de Bonecos, que sempre traz espetáculos, né, que mostram que não é só infantil, né? Mas mesmo assim, acho que as pessoas sempre pensam assim, não à toa também. Você vê que o teatro de bonecos por muito tempo ocupou só esse nicho, mas já tem, sei lá, dos anos 60, 70 para cá, tem experimentações muito interessantes. Mas tem uma resistência, no Brasil tem isso muito forte. Ou associa-se o teatro de bonecos ou a infância, ou se não a temas tradicionais, mais folclóricos, né?
Uhum.
Populares. Aí, poucos festivais de teatro contemporâneo, mesmo os internacionais, fazem coisas de bonecos. né? A gente manda, a gente tá fazendo um trabalho tentando mesclar as coisas, sabe? Trabalho de relação do ator com o boneco, e a gente trabalha com uma temática mais filosófica, que o público sai um pouco balançado do espetáculo. O espetáculo de hoje mesmo, que é a Filosofia na Alcova, é um espetáculo que é bom para quem pensa assim, sabe? Que essas pessoas, que para quem pensa em assim, boneco é só infantil, porque elas vão, o susto é maior para essas pessoas.
Bom, Eduardo, vocês já fizeram apresentações no exterior. Como é que é o cenário lá fora e também como é que é poder levar o Teatro de Bonecos aqui de Minas Gerais para fora?
Nossa, é muito legal. É muito legal, tipo, tanto assim, para poder ver o que está acontecendo, para poder mostrar também o que a gente está fazendo, né? A gente, o Pigmalião sempre, desde o começo, a gente sempre teve essa vontade. E com isso a gente sempre trabalha com a produção voltada para o exterior, mantendo material para o festival. E tá dando certo, sabe? Acho que ano que vem a gente vai fazer, assim, alguns países. E já tá com uma agenda bem boa, assim, a gente vai fazer uma turnê em junho. E tá se encaminhando, as coisas estão fechando ainda, já tem umas confirmações, estamos esperando outras, mas inclusive em festivais de teatro, não só em festivais de teatro de bonecos, né? Então você vê assim que às vezes acontecem assim, coisas diferentes, o povo ainda faz abertura, né? Os organizadores de festivais têm alguma abertura, que não são todos também. E a gente dribla isso.
Bom, agora são 3 horas e 42 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui pela UFMG Educativa e eu estou conversando com o diretor do grupo Pigmalião, a escultura que mexe, o Eduardo Félix. Eduardo, mais do que um personagem que é interpretado, os bonecos têm uma identidade própria. Isso permite uma maior liberdade na criação das falas, daquilo que pode e não pode ser falado?
Depende do espetáculo. O boneco ele tem algumas verdades que o ator não tem, e tem outras coisas também que o ator faz que o boneco não faz. Mas o boneco, por exemplo, depende disso, tem um espetáculo do Pigmalião, que é um espetáculo solo, que às vezes ele destoa um pouco dos outros espetáculos do grupo, que é um espetáculo que eu solo meu, e que eu tenho as referências muito da minha terra natal, que é Crucilândia, e esse espetáculo é um espetáculo de improviso. Então, a construção, o que vai ser dito, vai sendo construído junto com a plateia, né? Um espetáculo que não tem roteiro. Agora, a Filosofia na Alcova, que é um espetáculo que a gente vai apresentar aqui, que não tem nada a ver com o Sr. Geraldo, que é um espetáculo com a habilitação do Marquês de Sade, que é um escritor francês muito polêmico, né? do século XVIII. Esse espetáculo, apesar de trazer coisas muito fortes, ele, às vezes, parece mais apropriado para boneco do que para ator. Porque o boneco, ele tem umas liberdades, por exemplo, tem cenas de sexo explícito. Isso com boneco é muito interessante e às vezes pode soar mais real do que se fosse uma cena de sexo explícito de atores no palco, né? Esse limite, eu acho que toda vez que a gente vai montar alguma coisa, toda vez que a gente está construindo um personagem, a gente pensa como que, na hora que está escolhendo o texto, qual texto, por que fazer esse texto com bonecos, né? Sempre sugerem, que sabem que a gente trabalha com espetáculos de temática mais forte, falam assim, vocês devem montar um Nelson Rodrigues. Mas a gente lê o Nelson Rodrigues e pensa, nossa, isso aqui é perfeito para ator. Não precisa ser boneco para fazer. Então a gente fica à procura assim, dessas coisas que só que é legal pro boneco mesmo, né?
Seria uma questão do exagero aí? Não. Hã? Seria uma questão do que é meio exagerado que funcionaria
com boneco ou não? Não, não. Tem coisas, por exemplo, no caso de Filosofia na Alcova, a minha opinião é a seguinte, se fosse feito com atores, eles não iam conseguir fazer atores normais, convencionais, ia ser muito difícil pra gente fazer as cenas de sexo. Já iam, porém, iam se dar bem com as cenas filosóficas. Agora, se fosse fazer com atores pornô, eles fariam bem as cenas de sexo, não conseguiriam fazer as cenas de filosóficas. Então o boneco, ele tem essa liberdade, então você vê uma cena de boneco, é quase tão irreal quanto é no livro, sabe, o personagem escrito. E isso dá um efeito muito maluco, porque quando, à medida que o público vai se envolvendo no espetáculo, esquece que tem boneco ali, né? E a gente trabalha para que isso aconteça também.
Uhum. Eduardo, a mostra começa aqui em Belo Horizonte, mas vai circular aí também pelas cidades do interior. Essas cidades já fizeram parte do repertório de visitas do grupo, ou é a primeira vez que vocês vão se apresentar nelas?
É a primeira vez. Não, a gente já apresentou. A gente já apresentou uma coisa ou outra. Acho que só em Ipatinga, que a gente vai apresentar semana que vem, a gente já fez lá Seu Geraldo e Biribedé, que são espetáculos mais tranquilos, assim. Os dois outros, que é o quadro de Todos Juntos e a Filosofia na Alcova, que são as maiores ações do grupo, eles são, de fato, espetáculos que assustam um pouco a plateia do interior. A gente quer estar tá curioso com a reação. Né? A gente já chegou a apresentar em Ouro Branco, apresentando o Festival de Ouro Branco de 2014, se não me engano, 2013 ou 2014, e saíram 47 pessoas do teatro em determinado momento. Uma cena muito provocativa sobre religião, né? Então, às vezes acontece no interior, como as pessoas são mais religiosas, esse espetáculo puxa muito e pega Marquês de Sade e faz isso impiedosamente, né?
Uhum. Eduardo, e vamos dar uma geral aí. Quais são os espetáculos que estão na mostra e quais cidades que vocês vão passar?
Tá, a gente vai apresentar. Tem a cena curta, O Verbo, que é a direção e interpretação do Igor Godinho, que é um dos integrantes do grupo. Tem o Seu Geraldo, que é esse que eu falei, né? De improviso, que é o que eu faço. Bira e Bedê, que é uma intervenção urbana, que são duas gigantescas, que estão em Belo Horizonte, muitas já foram no FMG, elas estão sempre por aqui. Talvez a gente já tenha visto por aí, elas andam. E tem a Filosofia na Alcova. E o quadro de Todos Juntos, que é o quadro de uma grande família de porcos, que meio que é um retrato meio psicanalítico de uma grande família de porcos, mostra muitas coisas humanas, assim, sabe?
Uhum. E vocês vão passar por Belo Horizonte e Ipatinga, que você falou?
Como?
Vocês vão passar por esse final de semana e semana que vem tá em Belo Horizonte e também vocês vão preparar.
Esse final de semana a gente vai apresentar hoje no Galpão Cine Horto a Filosofia na Alcova, hoje sexta-feira, a Filosofia na Alcova. Depois amanhã tem oficina também. Ah, outra coisa que está acontecendo é a oficina de relação a Tom Boneco de 8 horas, que vai acontecer em todas as cidades, né? E a gente vai fazer agora, então. Essa você começa aqui em Belo Horizonte esse final de semana. Fazemos a Filosofia na Alcova e a oficina. Depois a gente vai para Ipatinga semana que vem, apresentamos lá 16 e 17. Voltamos para Belo Horizonte no próximo final de semana. Aí apresentamos Biribedé, Seu Geraldo e o quadro de Todos Juntos, que vai ser apresentado lá no Teatro Marília. Dia 20 tem o quadro de Todos Juntos no Teatro Marília.
Beleza, Eduardo. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com a mostra.
Muito obrigado a você. Um abraço para todo mundo.
Valeu, boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde, tchau.
Bom, eu conversei com o diretor do grupo Pigmalião Escultura que Mexe. O grupo dá início hoje, às 7 da noite, à programação Mostra Pigmalião Escultura que Mexe, no Galpão Cine Horto. Integram a mostra 4 espetáculos, uma cena curta do repertório do grupo de teatro e a oficina, a relação entre o ator e o boneco, que acontece de forma gratuita. O Galpão Cine Horto fica na rua Pitangui, número 3613, no Horto. A programação completa, com as apresentações aqui em BH e também lá em Patinga, da mostra, pode serem conferidas no site www.pigmalion.com. www.pigmalion.com. Vale conferir o trabalho do pessoal, é muito bacana, eu já vi, vale conferir.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.